Favas contadas com o casal Mistério.
Estás ainda a sentar-te?
Não, já estou sentadíssima. Bom dia!
Por pouco não apanhei aqueles preparativos que eu gostava tanto de partilhar com os nossos ouvintes, que dão por... Qualquer dia começa a gravar isto antes.
Bom dia, bom ano, já estamos em 2024.
Bom ano.
Entraste com o pé direito, conta-me tudo, meu querido marido Mistério.
E entrei a pé juntos.
Bom, de fato não estavas em grandes condições, não é? Na passagem de ano, não vamos contar, nem vamos partilhar.
Não,
é melhor
não, isso fica connosco. A intimidade.
Bem, eu para variar entrei com as tradicionais 12 passas na boca, o que confesso...
E é muito champanhe.
Champanhe também, mas não é de toda a minha tradição favorita. Não gosto de nada de passas.
Mas nunca perdes, nunca perdes.
Mas
não é?
Faço questão porque a pessoa é supersticiosa e, pelo exemplo, não enfia as 12...
Adoro a maneira como dizes, supersticiosa.
Supersticiosa.
Exato. Sabias que os espanhóis não usam passas, ou não?
Sabia.
Usam uvas frescas.
Pois sabias com certeza. Sabia, sabes porquê? Tu já falaste nisso uma vez.
Não falei, não. Neste programa.
O primeiro programa de nome Favas Contadas, a origem da expressão Favas Contadas, tu falaste das uvas também.
Das uvas? Ai,
falaste a propósito da tradição...
Olha que já não me lembro.
Exatamente, falaste. Mas diz-me.
É melhor irem ver.
Exatamente.
Mas a tradição vai de lá.
Vem das uvas frescas dos espanhóis?
Não, a tradição das passas.
Pois, é isso que eu estou a perguntar. Vem das uvas frescas dos espanhóis?
Vem das uvas frescas.
Então, como assim?
O costume de comer uvas frescas com champanhe nasceu em França.
Uhum.
Mas só era usado pela aristocracia. Estás a ver? Também
é bem feita. Deus Nosso Senhor.
É da Mini, peço desculpa.
Ah, pois, gozaste com a superstição.
Exatamente. Ah. Deus não dorme. Mas era usado este costume das uvas frescas com champanhe, era usado pela aristocracia. O hábito foi importado pela nobreza espanhola, claro, porque copiavam tudo o que vinha de França, mas nunca se espalhou pelo resto da sociedade.
Até que
em 1880, a Câmara de Madrid, a Câmara Municipal de Madrid, teve a brilhante ideia de criar uma taxa municipal para quem celebrasse o Dia de Reis nas ruas da cidade. Portanto, quem celebrava, levava
com uma
taxa.
É claro que foi tudo para a rua, mas em protesto. Como é
claro. Mas foram antes de entrar em vigor a proibição.
Okay.
E por isso juntou-se uma multidão de madrilenos na Puerta del Sol, na passagem de ano, a protestar contra o imposto e contra a alta sociedade espanhola.
E até hoje... A passagem de ano é lá.
Até hoje a passagem de ano é lá. Mas para ridicularizar a classe dirigente, a multidão usou uvas secas e velhas para fazer o brinde da meia-noite e não as uvas frescas que usava a aristocracia.
Ah, aliás, também é verdade que as uvas que se encontram nesta época do ano são velhas e secas.
Exatamente.
É? A apanha das uvas é no verão, em setembro, normalmente, não é? Portanto, em dezembro já está tudo podre.
Exatamente. Comer uvas frescas em dezembro, então na altura, hoje em dia já é todo o ano porque tens estufas. Mas na altura, comer uvas frescas em dezembro era um luxo. O protesto teve sucesso e nos anos seguintes algumas pessoas repetiram a graça. Mas a moda só se tornou generalizada quando em 1909 houve um excedente de uvas junto os produtores de Alicante.
Ok, e então aí?
Especialmente um tipo de uvas que se chamava Aledo. Ainda se chama, ainda existe, e que são colhidas só no fim de outubro, portanto são uvas mais tardias. E houve um excedente enorme.
Foi uma forma de escoar as uvas que não foram vendidas.
Claro. Para conseguirem vender as sobras, estes produtores de Alicante lançaram uma campanha a preços baixos, em que vendiam pacotes de 12 uvas. Santinha.
Peço desculpa, não estava a dizer.
Para escoar, vendiam pacotes de 12 uvas a que chamavam as uvas da sorte.
Ah, então vem daí as 12 passas.
Vem daí as 12 passas. Segundo um historiador espanhol, no fim de dezembro, estas uvas já estavam maduras demais e meio murchas. Por isso é que eles tentaram escoar. E já não eram uvas verdadeiramente frescas. E em Portugal, onde o costume chegou uns anos depois, é evidente que ainda vinham mais murchas.
Portanto, já vinham
em conserva, secas ao sol, que são as nossas uvas passas. Estás a ver como aprendes sempre coisas comigo?
Aprendo tanto. Mas nós não estamos cá hoje, é muito interessante. Mas por acaso não estamos aqui para falar de passas, não é? Porque essa tradição já acabou ontem. No ano passado.
Já, é sim, certo. Senhor, mas eu já estou novamente com uma mini porque eu não faço cá...
Programas a seco.
Não faço cá dietas de álcool durante muito tempo.
Ah,
não é?
Pois, mas desde quando é que fizeste dieta? Hoje estamos basicamente...
Fiz no dia 2.
É hoje.
Ah, de manhã.
Bem, estamos cá hoje, mas é para falar do bolo mais famoso desta semana. O famoso bolo rei, como é óbvio, não é? E esse só existe em Portugal ou também veio de Espanha? Conta-me.
Não veio de Espanha, mas veio de França.
Talvez, é. Também, como as
Veio de França. A receita foi trazida de Paris, no final do século XIX, por um senhor chamado Baltasar Rodrigues Castanheiro Júnior.
Portanto, havia o senhor Baltasar Rodrigues Castanheiro.
Do Baltasar Rodrigues Castanheiro.
Sénior.
Ele era o dono da Confeitaria Nacional em Lisboa.
O Júnior ou o Sénior?
O Sénior fundou e depois passou para o Júnior. O Júnior era o dono nesta altura, na segunda metade do século XIX, e fez uma viagem a Paris onde conheceu pela primeira vez este bolo originário das províncias francesas a sul do Rio Loire. Uhum. Porque a norte do Rio Loire é um bolo diferente. E este bolo chama-se Gâteau des Rois.
Ah, bom.
E é um bolo feito de massa de brioche com frutas cristalizadas.
Ah, mas não tem frutos secos?
Nada de frutos secos.
Então não é grande coisa.
Não tem nada a ver com o tal bolo a norte do Rio Loire, que é a galette des rois, que é tradicional em Paris.
Ah,
e essa sim é mais famosa em França porque é
feita com massa folhada, não é?
É com massa folhada e recheada com creme, mas também tem este também
como
tem
os nossos Duchesse?
Como os... Não, o Duchesse não é com massa folhada.
Então não é?
Não, senhor.
Ah, peço desculpa, percebo nada disso.
Esta é mesmo massa folhada em camadas e depois recheada com
folhas?
Creme. Sim.
Pronto.
E este gâteau de rois? Não, é com massa de brioche. Mas também tem pouco a ver com o nosso bolo rei, que leva frutos secos. Este gâteau de rois não leva. E leva uma massa ligeiramente mais densa do que a do brioche.
Não.
Mas sim, foi inspiração.
Está bem, mas uma das poucas coisas em comum é a forma, não é?
E as
frutas
e
cristalizadas.
As frutas cristalizadas. A forma em círculo com um buraco no meio é o
Dargola.
Que é a única coisa que une estes três bolos. O gâteau, a galete e o nosso bolo rei. Normalmente era servido até, os bolos eram servidos com uma coroa no meio, uma coroa dourada no meio. A coroa que dava o nome ao bolo.
Sim, também tenho ideia.
Mesmo cá em Portugal, em algumas zonas do país, ainda hoje é feito dessa forma tradicional com a coroa dourada no meio, que é a coroa que dá o nome ao bolo.
Então foi o tal Baltasar Júnior que recriou a receita cá?
Não foi bem ele. Ou melhor, não foi só ele. O Baltasar,
ele trouxe.
O belo do Baltasar Castanheiro,
Júnior,
trouxe para Portugal a receita, mas trouxe também um cozinheiro de Paris que dava pelo nome de Grégoire. Grégoire ou Grégoire?
Grégoire.
E que recriou a receita em Portugal.
Se tivesse sido, não era Grégoire.
Mas não tem. E ele é que recriou a receita em Portugal, que era o confeiteiro da Confeitaria Nacional. Ainda existe hoje, não é?
Pois existe, com certeza. E o bolo rei é conhecidíssimo.
Aliás, nós fizemos uma eleição aqui há uns anos.
E os dois finalistas eram...
Com o chefe José Avilés.
E um dos finalistas era a Garrete e a Confeitaria Nacional.
Exatamente.
Por acaso ganhou a Garrete.
Não ganhou, não.
Ganhou
a Confeitaria Nacional.
Já não me lembro. Mas eu, como gosto mais da Garrete, defendo a Garrete.
Mas pode ir pesquisar no nosso blog e confirmar.
Pois é.
Qual é o melhor bolo rei de Lisboa. Nesta altura, em que o Baltasar Castanheiro Júnior estava à frente da confeitaria, ela já era uma das mais famosas pastelarias de Lisboa. Já tinha dois andares, um elegante salão de chá.
Mas não era no Marquês de Pombal, ou era?
Era exatamente no mesmo sítio. Não é no Marquês de Pombal, é na Rua da Betesga.
Ah, eu estou a olhar com outra cá ali perto da Quimil Castelberg.
Não, era no mesmo sítio na Rua da Betesga.
Sim.
Só que ainda não tinha as quatro portas abertas. Depois é que foi crescendo e foi ganhando as portas e ganhou o andar de cima, que era o salão de chá, que era um salão de chá super elegante na época. E nas montras tinha uma coleção invejável de bolos, muitíssimo bem apresentados, à maneira francesa, e feitos à base de ovos e amêndoa, essencialmente, que são as receitas tradicionais portuguesas. As lampreias de ovos, aliás, eram das mais famosas do país, eram as da Confeitaria Nacional. Adoro também.
E é claro que o bolo rei, não é? Com aquele aspecto colorido, foi logo um sucesso imediato, não?
Logo. Primeiro na Confeitaria Nacional e depois começou a ser copiado pelas outras pastelarias da cidade e depois as outras do resto do país. Em 1890 foi posto à venda pela primeira vez na Confeitaria Cascais, que ficava no Porto.
Como assim?
Peço desculpa pela contradição, mas é verdade. Confeitaria Cascais, o dono chamava-se Francisco Júlio Cascais.
Francisco Júlio?
Francisco Júlio, penso que era Júlio. Francisco Cascais, é mais
pronto.
Simples assim.
Francisco Cascais e...
E daí o nome, Confeitaria
e não era
Cascais.
Cascais.
Não, a confeitaria era no Porto. E era famosíssima
não,
no Porto.
Não, estava a perguntar se o Francisco Júlio era de Cascais.
Não sei onde é que o Francisco Júlio nasceu.
Foi buscar o apelido.
Francisco Júlio ou Francisco Joaquim ou Francisco Cascais. Fica
bom.
Só por Francisco Cascais.
Okay.
A receita depois começa a evoluir à medida que é copiada e muda um bocadinho. As duas únicas coisas que eram comuns a todos os bolos reis vendidos em Portugal eram o formato em círculo e a fava escondida dentro da massa.
Ah, mas a fava é mais antiga, vem do tempo dos romanos.
Isso
lembro
é que já falámos.
Bem. Já, sim,
isso
senhora.
É que já falámos no outro programa.
Tu explicaste
programa.
No primeiro programa que fizemos, que explicámos a origem da expressão favas contadas.
Exatamente.
Por acaso o nome do nosso podcast foi Mais Distraídos.
Exatamente.
Explicaste exatamente que vem do tempo dos romanos, a fava.
E vem das Saturnálias,
exatamente.
Que eram as festas celebradas nesta altura do ano, em dezembro,
em honra
de Saturno.
Claro.
Durante um banquete no início das festas, era colocada uma fava seca dentro de um bolo.
Só que aí era bom sinal.
Era bom sinal. Na época, a fava era símbolo de fecundidade e quem encontrasse a fava seca era eleito o rei da festa e ganhava poderes para reger soberanamente os festejos. Portanto,
se era... tinha que os pagar, não era assim tão bom, não?
Depois, mais tarde, quem saía a fava... era também o rei da festa, mas tinha que pagar o bolo no próximo ano.
Ah, pronto. Esta tradição manteve-se mesmo com a Igreja Católica.
Mesmo.
Sim.
Como as Saturnálias eram celebradas em dezembro, a tradição passou a ser relacionada primeiro com o Natal e durante a Idade Média passou a ser relacionada com o Dia de Reis.
Uhum.
Aliás, ao contrário do que muita gente possa pensar, o nome Bolo Rei não vem da monarquia, vem dos três reis magos.
Que giro.
É. Em França, por exemplo, o bolo que inspirou o bolo rei é o gâteau des rois, ou bolo dos reis,
dos
na
reis,
tradução.
Não é du
no
roi,
plural.
Pois, com claro. Certeza, é des rois, no plural. E os ingredientes também simbolizam os reis magos.
Sim. O bolo rei leva gema de ovo pincelada por fora para ficar dourado, o que simboliza o ouro oferecido pelos reis magos ao menino Jesus. As frutas cristalizadas representam a mirra, que é uma resina de uma árvore que cristaliza e pode ser usada para fins medicinais, mas fica mais ou menos com o formato das frutas
então,
cristalizadas.
Na altura devia ser super valiosa, claro.
Já o incenso é representado por aquele aroma único do bolo rei, que é maravilhoso. De facto, acabadinho de fazer é uma coisa maravilhosa. A mistura das frutas cristalizadas com a massa cozida, eu acho divinal. É também por isso que o bolo rei tinha antes um presente escondido na massa, tal como os reis tinham oferecido o presente ao menino Jesus.
Ah, daí o presente escondido na massa.
Exatamente.
Eu lembro perfeitamente o presente do bolo rei. Não é? Vinha embrulhado em papel vegetal, não era? Eu adorava. Quando era miúdo e me saía o... Aliás, andávamos todos os netos, todos, lembro perfeitamente.
Tudo à procura do
tudo
presente.
Tudo a cortar fatias.
Mas eram presentes sem graça nenhuma. Aquilo eram presentes que não interessavam a ninguém. Eram umas miniaturas...
Era uma vitória.
Eram umas miniaturas muito desenchabida. Toda a gente adorava receber a porcaria do presente, mas aquilo não servia para nada. Eu lembro-me até de receber carrinhos em miniatura, que era a maior felicidade, era quando era um carrinho. Mas as rodas nem sequer rodavam.
Mas eram mínimos, não? Não me lembro.
Eram umas miniaturas minúsculas e nem sequer a roda. Eu ainda ia ver se a roda rodava, não rodava.
O que interessa era a vitória, era ter sacado o presente. Agora, o que é que era? Era uma desilusão,
era,
de facto.
Era uma desilusão.
Não, mas uma desilusão muito pior era apanhar a fava.
Era.
Era ótimo para partir dentes.
Era.
Eu cheguei a partir um dente de leite uma vez a dar uma trinca.
Era, aliás, que levavas com a fava quando precisavas de partir um dente de leite.
A partir daí, confesso, começava a mexer antes de pôr na boca.
Não, e trincávamos.
Esmagava a fatia com o dedo.
E trincávamos muito devagarinho que é para ver se apanhávamos com a fava.
Sempre a medo, não é?
Exatamente. Se cá foi por isso que a azaia acabou com a brincadeira.
Verdade.
Proibiu as favas e os brinquedos, deixámos de partir os dentes, mas o bolo rei perdeu metade da graça.
Também nunca ouvi falar de ninguém que tivesse morrido engasgado com uma fava do bolo rei.
Bom, se calhar
bem,
houve,
enfim.
Não sei.
Não sei, eu não conheço, mas se calhar houve.
Houve outra época em que todo o bolo esteve proibido, todo o bolo rei.
Sim, mas isso não foi por causa da fava.
Não. Foi por causa da República.
Uhum.
Ao longo dos anos, este bolo dos reis, foi desaparecendo e só foi ressuscitado pela corte de Luís XIV, no século XVII, em França.
Uhum.
E foi a partir daí que se começou a confundir o bolo dos reis magos com o bolo da monarquia, do rei da monarquia.
Sim.
É claro que com a Revolução Francesa, em 1789, o bolo rei foi proibido em França por causa da associação aos reis de França e não aos reis magos.
Mas também não houve nenhuma alma caridosa que explicasse que o bolo homenageia aos reis magos e não à monarquia?
Não, pelos vistos não. Mas os confeiteiros, esses conseguiram resolver o problema e passaram a chamar-lhe gâteau de Saint-Culotte, que é, faça o favor de traduzir, tu...
A grande francófona. É basicamente o bolo dos sem calças?
Mais ou menos.
Culotte, eu acho que eram aquelas calças que se usava antigamente, tipo, debaixo das calças para aquecer, como é que chama isso?
Sim, eram umas calças, uma espécie de calça, umas calças mais curtas.
Não é colange,
eram umas calças mais curtas.
Ah, é tipo os corsários, no fundo.
Eram umas calças mais curtas. Sim. Mas o que interessa é o bolo dos sem roupa, o sinal daquilo é o bolo dos sem roupa. Uhum. E o bolo continua a ser vendido com o nome diferente, portanto, com o bolo de Saint-Culotte.
Uhum.
Em Portugal, com a implantação da República, não foi formalmente proibido, mas quase. Como podes imaginar, qualquer bolo com rei no nome era um ultraje e quase uma traição à pátria na altura louca da Primeira República. E antes que o Estado proibisse, os pasteleiros trataram do assunto e começaram a vendê-lo com vários nomes.
Espertos.
Foi bolo de Natal, alguns chamavam-lhe bolo de Ano Novo, outros, mais rigorosos e mais garachistas, chamavam-lhe bolo presidente, bolo republicano e até bolo Arriaga, em honra do Manuel da Arriaga, do primeiro presidente da República.
Mas isso também tinha que era uma Maria vai com as outras. Esta malta não tinha também espinha dorsal. Só faltava dizerem também que o Menino Jesus tinha sido visitado pelos três presidentes magos,
exato,
não?
Em vez dos reis magos, quase. Mas infelizmente o nosso bolo rei sobreviveu.
Sim.
E hoje temos-lo aqui, quentinho e delicioso à nossa mesa. Nós já comemos no Natal, já comemos na passagem de ano.
Mas eu confesso.
E vou comer outra vez no Dia de Reis, aviso-te.
Mas eu vou só explicar uma coisa. Nós, é mentira, tu, porque eu sou com bolo rainha.
Eu sou um tradicionalista, portanto, tudo
não,
como
eu
tudo.
Eu adoro bolo rainha e não é para defender os direitos das mulheres, porque isso obviamente defende sempre e todos os dias. É mesmo porque não gosto, detesto frutas cristalizadas, não consigo perceber a graça.
Eu acho que depende das frutas cristalizadas. Tu perdes com isso porque ficas sem a mirra nos reis magos.
Ah, fico preocupadíssima.
Mas depende das frutas cristalizadas.
Não há nenhuma que eu goste, já experimentei todas.
Há umas mais pequeninas, são mais bem feitas e quando são caseiras são muito melhores.
Mas não faz mal, fico sem a mirra, mas fico com as amêndoas e os espinhões que são bem melhores. Adoro. Bem, é verdade. No entanto, só voltamos em fevereiro.
É verdade.
Não é verdade?
Tínhamos
vamos
essa notícia. Também temos direito a isso, ou não?
Também temos direito a férias. Por isso, estamos de volta no dia 6 de fevereiro, com a terceira temporada de Favas Contadas, não é?
Portanto, aproveite este interregno.
Para nos mandar ideias para mais programas também.
Não só para mandar ideias, mas para ir ouvir os episódios para trás que
sim,
não ouvimos.
Sim, já fizemos 32 programas. Já foi algum.
Muita coisa. Foste contar.
Fui. Pois fui. Sou com os arquivos. Bem, nós voltamos em fevereiro. E
para o ano só.
E para o ano.
Até lá.
Mas para o ano, que já estamos no novo ano.
Mas olha, até lá, bom ano. Bom ano.
Não, há aquela coisa de ceder bom ano até ao fim de janeiro, não é?
Exatamente. E até ao fim de janeiro diz-se, só nos vemos. Eu gosto daquelas pessoas
que
se despedem no dia 31 e depois voltam no dia. Até para o ano!
Até para o ano, daqui a meia hora. Bem, nós já estamos em 2024. Tenham um ótimo ano e nós voltamos, se os quiser, mais. Magrinhos nas nossas férias.
Mais magrinhos? Não sei, não vou fazer dieta, aviso. Bom ano novo!
Bom ano novo!
Favas contadas. Com o Casal Mistério.